Boa noite para todos. O assunto é moderação versus luxúria. A verdade é que nós temos aqui três níveis, como já explicamos em aulas anteriores. O Maimônides sempre recomenda o caminho do meio. O que que nós chamamos o caminho de ouro? Existe, a gente sabe, dois extremos e o caminho do meio. Um extremo é a luxúria, a volúpcia, o exagero das paixões, dos desejos e assim diante. Existe um outro extremo totalmente do lado oposto, que um homem totalmente insensível a qualquer prazer, a insensibilidade. O caminho do meio, o justo meio, o Shvil HaZahav, como ele se chama em hebraico, é a moderação. É o controle, a pessoa está equilibrado nos seus desejos, o que nós chamamos de moderação. Sempre houve duas escolas. Como que o homem deve lidar com suas paixões? Cada um tem paixões, faz parte. Existe dentro da gente uma coisa que se chama o Yetzer Hara, a mal inclinação. O homem tem desejos sensuais, desejos físicos e corporais. E houve, principalmente na antiguidade, mas isto tem um reflexo enorme hoje em dia, duas formas de pensar a respeito. Uma parte da população dizia, o homem tem que fazer o máximo e dar livre curso aos seus desejos. Se tem vontade, por que não? Tudo que você quer fazer, você faz. Não tem problema nenhum. Você tem vontade, veja preencher sua vontade. O máximo possível. Nós estamos aqui, não tem contas para prestar, a pessoa tem que aproveitar ao máximo. Isto em hebraico se chama Achol Veshato Ki Machar Namut. Vamos comer e beber, porque amanhã nós não estamos mais por aqui. Tem que aproveitar ao máximo. Isto era a escola dos antigos romanos e dos antigos gregos. Principalmente os gregos, que realmente foram exaltando o corpo, sublimando o físico. Eu não preciso para ninguém aqui na plateia explicar o que eram as orgias romanas. Todo mundo sabe do livre curso que se davam os antigos gregos, principalmente em paixões sexuais, em desvios mentais e físicos. Tudo que a mente podia imaginar, e talvez nem pode imaginar. Isto é um tipo de filosofia, a pessoa está aqui, não há restrição, não há limitação, tudo é permitido, tudo que eu desejo, eu faço. Isto também, hoje em dia, teve um reflexo com a revolução sexual, os anos 60, a liberdade, que resultou em libertinagem, a frivolidade, ou as paixões, o free love, and free sex, e assim diante, Woodstock, etc. E no final, houve obviamente uma reação a isto também. Mas é importante entender que isto é um tipo de filosofia. Existe uma filosofia oposta a ela, mas totalmente oposta, que é a filosofia da abstinência, que é a filosofia que diz o corpo é ruim. O corpo é um oposto a Deus. O corpo é algo vil e baixo. e tudo que o corpo deseja, eu tenho que me afastar ao máximo. E assim nasceram homens e mulheres abstinentes, vivendo uma vida em ascetismo, longe das cidades, em lugares ermos, ermitagens, subindo nas montanhas em conventos fechados, não casando, não fazendo família, não tendo contato nenhum, pelo menos teoricamente, com qualquer paixão e desejo sexual, jejuando, porque afinal o desejo da comida também é um desejo do corpo e automaticamente é proibido, é ruim, é pecado, e assim diante. Isto é a filosofia cristã, um pouquinho, ao exagero, que teve um impacto grande também na filosofia ocidental. Duas escolas absolutamente opostas. Eu estou fazendo uma introdução antes de entrar nas palavras dos nossos sábios para a gente entender um pouco e ter uma visão perfeita do que os nossos sábios dizem a respeito de tudo isto. Tem que ter uma introdução. Judaísmo, meus amigos, não é nem a primeira e nem a segunda filosofia. Não é nem a tese e nem a antítese. O judaísmo tem sua opinião formada, que diz o seguinte: se Deus criou o corpo, ele não pode ser ruim. Ele não pode ser um obstáculo ao fato do homem se elevar. Impossível. Deus não proíbe as paixões. Deus que criou dentro da gente e embutiu os desejos. Nós temos embutido dentro da gente uma inclinação, uma boa inclinação, uma má inclinação. Frutos da obra de Deus. Só o judaísmo diz o seguinte: o mundo, se ele existe, não é feito para se abster e se afastar dele. Temos que viver dentro do mundo, mas também não precisamos exaltar e sublimá-lo. Não precisamos adorar e venerar o corpo. O corpo é apenas mais um instrumento para servir Deus. O que que diz o judaísmo? As paixões e os desejos são permitidos desde o momento que sejam canalizados na direção certa. O judaísmo não preconiza da pessoa viver em abstinência, mas o judaísmo diz: pode casar e pode manter um relacionamento físico com a pessoa certa, na hora certa. A filosofia judaica é isto: viver dentro do mundo que o Criador nos deu, estar lá dentro, aproveitar da forma correta como ele nos ensinou. Você quer comer? Ótimo. No judaísmo, o jejum não está bem-vindo. Não está bem quisto. Máximo alguns jejuns durante o ano, e aliás na Torá apenas um, que é o Yom Kippur, daqui a pouco. Mas se você quer comer, como comer como um judeu, conforme a Torá nos ensina, lava as mãos antes, faça uma bênção, agradece, olha que tipo de comida, não come sozinho, veja que o animal também tinha comida. Imagina o pobre, claro, com certeza. E assim diante. Isto é a forma judaica. São também os desejos sexuais e as paixões do homem. Existe a forma judaica como canalizá-los, como conter-los, como elevá-los na direção certa. E agora vamos um pouquinho ouvir o que os nossos sábios falam a respeito. Os nossos sábios dizem que o homem tem paixões e muitos desejos. E os nossos sábios nos ensinam aqui uma palavra que é muito importante: Ein Adam niftar min haolam vechatzit ahavato biyado. O homem não morre tendo cumprido todas as suas vontades. Quando o homem vem a falecer, diz o Talmud, ele apenas preencheu metade dos seus desejos. O homem nunca está satisfeito. Isto é a primeira regra para saber. Não se engana. Não pensa que você, dando livre curso às suas vontades, você vai preencher e satisfazê-la. Ao contrário. Ao contrário. Só apenas metade, nem metade, talvez, o homem preencheu no final da sua vida. Assim diz o Talmud. O Talmud diz, quanto mais o homem dá corda aos seus desejos, se referindo a desejos sexuais, diz o Talmud, mais fome ele tem. Mais ele se contém, menos fome e mais satisfeito ele está. Isso é muito importante entender que o homem nunca será satisfeito. Se ele tem 100, ele quer 200. E se ele quer 200, ele vai querer 400. Nunca ele se satisfaz. Isto é a primeira regra. Nós tivemos um episódio na Bíblia de um homem israelita que, por vontade, não tendo possibilidade de conter seus desejos e de se controlar, acabou juntando-se com uma moça midianita. Ele era um príncipe de Israel. Ele se chamava Zimri ben Salu. Ele era da tribo de Shimon, um príncipe, senhor, significa um dos líderes. E acabou se juntando com esta moça. Obviamente um péssimo exemplo. Um exemplo assimilatório e um exemplo de falta de equilíbrio. Quem olha o episódio bíblico acabou terminando com uma tragédia. Isto trouxe uma ira da parte de Deus, uma epidemia. 24 mil faleceram naquele episódio de Zimri ben Salu, de um mal exemplo, de um desequilíbrio no momento que se aguardava deste homem de poder realmente controlar suas paixões. 3 vezes por dia, senhores, o judeu fala o Shema Israel. A obrigação bíblica é 2, de manhã e à noite, mas a gente acrescenta mais uma ainda antes de dormir. 3 vezes falamos o Shema Israel, a afirmação máxima na fé de um Deus único. No último trecho do Shema Israel, existe lá uma injunção bíblica que diz o seguinte: Velotaturu acharei levavchem vacharei enechem. Vocês não vão seguir, não vão deixar desviar-se pelos seus olhos e pelo seu coração. Olha, a Torá faz questão de lembrar ao homem que os olhos, de quão grande é a vista, de que presente que é a vista, mas os olhos têm que saber onde olhar e onde não olhar. 3 vezes por dia a gente fala isto. Não deixa desviar-se. Não segue o que os teus olhos estão desejando. Saiba controlar-se. Os olhos enxergam, o coração quer e afinal o homem peca. Existe uma certa ordem. E por isto, falando de paixões e desejos, falando de luxúria, de volúpsia, vamos talvez lembrar que o homem tem que, de acordo com o judaísmo, conter e controlar seus desejos em 3 campos, que se chama pensamento, fala e ação. Em hebraico isto se chama Marshava Dibur Maase. A nossa alma tem roupagens, ela tem vestimenta. Assim como o corpo veste uma camisa e uma calça, dizem os místicos, a alma também tem vestimentas. Quais são as roupas da alma? 3. Pensamento, fala e ação. isto a forma que a alma se expressa. E nestes três campos, os nossos sábios nos dizem que o homem tem que se cuidar. Mesmo com o pensamento ele tem que se cuidar. O Talmud diz que tem três pecados que infelizmente a gente tropeça todo dia. Um deles é com a língua, é a maledicência. Uma fofoquinha que lá a gente fala, bem leve a gente fala alguma coisa do outro. Isto faz parte, infelizmente, é um erro. Não é permitido, mas acontece. A nossa reza sem intenção, muitas vezes a gente faz isso de forma automática, sem realmente se aprofundar, é o segundo. É o terceiro, hirhure havera. Pecar pelo pensamento. A gente pensa em coisas erradas, a gente cogita, imagina, pensa em coisas feias, coisas que talvez não deveria pensar. Isto se chama em hebraico hirhure havera. Pecar com pensamento. Obviamente que pelo pecado com pensamento não há castigo. A gente sabe muito bem, e eu tenho certeza que todos vocês ouviram isto, que se alguém pensou fazer uma boa ação e não fez porque foi impedido, Deus considera como feito. Mas se alguém pensou fazer um pecado e não fez, não será considerado. O pecado é apenas considerado na hora que ele é feito. Isto é uma das bondades do Altíssimo conosco. Mas o Talmud diz, Kashin hirure havera, yoter me havera. Os pensamentos de um pecado são piores para nós que o pecado. Por quê? Explica os filósofos judeus que a coisa mais nobre que o homem tem é o raciocínio, é o intelecto, é a mente. O único ser que tem isto. O que, que nós temos de mais refinado é a forma de pensar. E o homem pega este instrumento que é tão nobre, que é tão especial, que só nós recebemos e a gente pensa em besteira. Se o homem acaba arruinando este instrumento tão especial. É um pouco como você recebe uma máquina fantástica e você não engraxa como se deve. Você não usa como se... Você sai com o veículo na terceira marcha ainda a primeira. Você acaba estragando. E por isso os nossos sábios dizem, pensamentos ruins, o homem tem que se cuidar. Olhos e coração são dois agentes do Yetzer Hará. Eles recebem uma comissão boa. Se a gente não olha o que se deve, automaticamente o homem pode chegar a pecar. O Talmud diz, o homem não deve procurar uma mulher bonita. O que significa olhar? Observar, ficando observando, com uma obsessão, mesmo se ela não está casada. É uma mulher casada, mesmo se ela está feia. Não observa o que não é seu. Cuida-se. O homem deve se cuidar. O Talmud diz que na ação também ele tem que se cuidar. O homem não deve passar perto de um prostíbulo. O Talmud diz, mantenha uma distância de 4 amot. Não pensa que você é capaz de guardar e manter e de controlar seus desejos. Todo dia de manhã, a gente pede na nossa reza, Alte vieni lidei nisayon. Deus não me coloca testes na minha frente. O homem é fraco. Ele tem que se cuidar, tem que se afastar de testes, de tentações. O que que aconteceu com o rei David? O rei David, o salmista, estava perguntando a Deus, por que que nas nossas preces a gente menciona tanto Abraham, Yitzhak e Yaakov? Os três patriarcas. Por que só eles? Só Deus disse, estes três, Eu testei eles com vários testes complicados. 10 vezes Abraão foi testado. Então, Davi disse, isto pode me testar. Não passaram algumas horas que algum passarinho passou por lá. E Davi jogou uma pedrinha e a pedra quebrou o vidro. Onde que estava lá Bate-sheva, tomando banho? E toda a história que a gente conhece. Obviamente que Davi não pecou. Mas a aparência deixou como se fosse um erro. Davi teve que fazer muitos jejuns para recuperar o espírito divino. Para recuperar a clarividência, o apoio do Sanedrim e do profeta. Não foi fácil. O homem não deve pensar que ele é capaz de se controlar a qualquer momento. Não é. O homem deve controlar não apenas seus pensamentos, mas sua fala. A Mishnah diz, Srok vekalud rosh margilin le'erva. Um homem frívolo, um homem que fica falando piadas baixas, isto é um portão para o próximo passo, que é a libertinagem. Assim diz a Mishnah. O Talmud diz, Al tarbe sicha im aisha, conversas fúteis demais com mulheres estranhas, se cuidar. Parece de outro século, parece rígido demais, talvez. Mas hoje em dia, numa sociedade como a nossa, que a gente vê que muitas barreiras se foram, uma sociedade que tirou de nós o que é o verdadeiro amor, uma sociedade que acabou com as paixões verdadeiras, que acabou com a intimidade, quando tudo é permitido com qualquer um, a gente vê cada vez mais como as palavras dos nossos sábios são adequadas. A respeito da ação, os nossos sábios dizem tempo fútil, tempo vazio, tempo que não está sendo preenchido. Isso se chama em hebraico batalá. Butel, ele não faz nada. A batlan. Batalá me via lidei zima. Tempo livre leva à prostituição. Um homem demais frívolo, que se aventura em demais libertinagem, o Talmud diz, Zikna kofetzet alav. Ele atinge a velhice antes do tempo. A velhice se coloca em cima dele. Qualquer lugar onde que há promiscuidade leva a bagunça e leva a castigo grande. Isto não são minhas palavras. Kol makom shata motse znut andar la musia bala olam. Vem realmente uma reação forte. E a gente vê isto hoje em dia. Quando de repente a sociedade tentou institucionalizar o mal, sempre soube-se que há desvios sexuais. Em todas as épocas houve homossexuais e assim diante. Não é novidade. Sodoma e Gomorra. O sodomismo data desde Sodoma. A Torá diz isto bem claramente. Sempre sabia que havia pessoas com desvios. Eram pessoas que não era o comum da sociedade. Mas quando de repente há uma força na sociedade que faz questão de institucionalizar isto, que não é mais algo que é uma exceção, é o normal. Quem não é já não é normal. De repente surge uma reação tão forte, inacreditável. O Talmud nos diz que aquele que com os olhos deseja, cobiça algo, este algo que ele quer, ele não vai ter. E o que ele tem, ele pode perder. Que palavra dura. O que ele tem, ele acaba perdendo. O que ele quer, ele não vai ganhar. Por causa do pecado, da libertinagem sexual, o que se chama em hebraico arayot, relações ilícitas e proibidas, é um dos três motivos que levaram ao exílio do povo de Israel. Assim consta nos nossos livros. O primeiro exílio para a Babilônia foi causado por pecados graves. Havia entre os judeus assassinos, até idolatras e pessoas praticando o incesto ou relações ilícitas. E obviamente relações ilícitas dentro do judaísmo inclui também a mulher do próximo, uma mulher casada. Isto o Talmud diz claramente. Nós temos uma história na época do templo, uma história chocante. Havia um homem, escuta esta história, que o Midrash diz que ela foi a gota de água na qual Deus decretou a destruição de Jerusalém. Havia um homem que tinha um empregado que trabalhava na sua casa. Este empregado gostou da esposa do dono. O dono da casa faltava dinheiro. Este empregado saiu da casa do dono e teve sucesso. O dono se queixando, o empregado falou, sabe o quê? Manda sua esposa aqui para pegar um empréstimo. Ele mandou a esposa para pegar um empréstimo. O homem manteve a esposa 3 dias na sua casa e obviamente aproveitou. O marido achou estranho, veio procurar a sua esposa. Ela já estava indo de volta. O homem falou, poxa, mas ela faz tempo que já foi. Mas eu fiquei sabendo que no caminho algumas pessoas aproveitaram. O marido ficou chocado. Falou, o que você me aconselha a fazer? Olha, se eu era você, eu acho que a melhor coisa é você divorciá-la. Divorciá-la? Mas ela tem uma ketubá muito, muito cara. Quando o homem divorcia a sua esposa, ele tem que pagar a indenização da ketubá. Sabe o que? Eu te empresto o dinheiro, ele falou. Este empregado sucedido acabou emprestando o dinheiro para o dono. Ele divorciou sua esposa. Obviamente, pouco tempo depois, este empregado casou com ela. O homem, o dono, que divorciou sua esposa, não teve como pagar sua dívida. O outro estava cobrando. Acabou pegando ele de empregado na casa dele. Falou, você não pode pagar sua dívida, pelo menos com trabalho. Este primeiro marido estava servindo a mesa da sua ex-esposa, explorada pelo empregado. E o Talmud diz que ele estava servindo a comida e suas lágrimas estavam caindo dentro dos copos e dos pratos. Naquele momento Deus disse, basta, isto é demais. Uma imoralidade deste não pode continuar. E o Talmud diz, isto foi o que causou, uma das causas, obviamente, o decreto da destruição do Bet HaMikdash, a nossa glória, o Templo de Jerusalém. Vocês estão ouvindo uma história deste? Por isso que o Talmud diz, os pais devem se cuidar. Aquele que não de vez em quando dá uma correção para seu filho não gosta dele. De vez em quando tem que dar, mas o Talmud diz, se o filho tem toda a liberdade, ele pode andar onde que ele quer, ele tem dinheiro à vontade, e caro à vontade, e ainda um credit card, un cartón de crédito. Maya aseha ben shelo yechta. O que va a acontecer? Como você pode não causar que este moço peca? Vamos lembrar que apesar que o conceito da vida se sobrepõe sobre todas as mitzvot no judaísmo, se alguém, para salvar sua vida, tem que comer em Yom Kippur, ou comer pão em Pesach, ele poderá fazer isto, porque a saúde passa antes. Mas existem três pecados capitais pelos quais a pessoa, se precisa, deve até entregar sua vida e morrer. Se alguém obriga o outro a matar um terceiro, se não te mato, melhor morrer. Você não tem o direito de salvar sua vida matando o outro. Se alguém obriga o outro a fazer idolatria, se não te mata, melhor morrer. Porque melhor uma morte física que uma morte espiritual. Idolatria é cortar o cordão umbilical com Deus. Impossível para um judeu cogitar uma coisa deste. Se alguém diz para o outro, pega a mulher do próximo, faça um ato de incesto ou de adultério, melhor morrer. Assim diz o judaísmo. A moral e a ética prevalecem neste caso. E os nossos sábios dizem que o homem deve ser moderado. O que significa moderado? Já explicamos antes. Moderado não é abstinente, não. Ao contrário, é controlado. O judeu sabe moderar suas ações. Ele sabe equilibrá-los. Já que ninguém é isento do Yetzer Hará. Já que ninguém pode garantir que ele vai passar o teste. En aputrupus larayot, assim diz o Talmud. Ninguém em assuntos de libertinagem é totalmente isento. Cada um tem suas vontades. Por isto, o homem deve se cuidar. Deve se controlar. Quando o Talmud pergunta, eis o gibor, quem é um homem forte? Quem é um herói? Aquele que fez várias lutas e ganhou várias guerras. A mais difícil das batalhas é a batalha interna. Diz o Talmud, Hakovesh et Yitzro, aquele que é capaz de conter, de dominar seus instintos. Este é um herói. Este é um gibor. Se alguém quer se tornar um Shimshon HaGibor, como Samson, é simples. Ganha e vence a luta interna. Se controla. Na hora da ira, não estoura. E principalmente, conter-se em assuntos de luxúria. O Luzzatto, um dos grandes filósofos nossos, diz o seguinte, o homem de vez em quando tem que parar para pensar. Tem que avaliar seus atos. O que eu estou fazendo? Está correto? Não está correto? Vou me aventurar numa coisa boa ou não boa? Porque o que faz o Yetzer Hará? O Yetzer Hará, nossa mal inclinação, quer que a gente não para para pensar. Qualquer um que para para pensar não peca. Como que faz o Yetzer Hará? Ele nos empurra para não ter tempo. Coisa atos, coisa. A gente corre aqui e lá. E não temos tempo para parar e pensar. Isto é o grave problema da sociedade de hoje. A gente sabe isto. Que o faraó do Egito fez? Ele deu tanto trabalho para os judeus que não havia tempo de refletir. Se um homem não pensa um pouquinho onde que ele pisa, diz o Luzzatto no seu livro Mesilat Yesharim, isto é igual a um cego passear na margem do rio. Qualquer homem que aceita sobre si o jugo da Torá. Kol hanoten divar Torá al libo. Ele faz isto com sinceridade. Ele quer realmente estudá-la, entendê-la. Automaticamente, o Talmud diz, retira-se da sua cabeça pensamentos ruins. Pensamentos pecaminosos. Deus criou a mal inclinação, mas criou também um antídoto, que é a Torá. Se um belo dia você está com vontade de pecar, para um segundo e fala Shema Israel. Se não funcionou, vai para o Beta Midrash, senta e estuda na casa de estudo. 5 minutos, não precisa mais. A mal inclinação já se cansou. Não, nem entrou pela porta. A Torá é realmente a cura para a mal inclinação. Se um homem se apresentou um pecado na sua frente e não pecou, se conteve, diz o Talmud, esse homem merece um milagre. É um homem forte. Se um homem se apresentou na frente dele uma situação, uma vez, duas vezes, três vezes, e não pecou, ele não peca mais. E não somente que ele não peca mais, ele não tem mais vontade. Em alguns livros dizem que se precisa de 40 dias de parar com um vício e a pessoa está garantida. Aquele que desviou-se do pecado, não entrou na porta errada, diz o Talmud, ele vale como um Kohen Gadol. Ele merece trazer uma oferenda como se fosse um sumo sacerdote. De tão grande este homem. Estes são os verdadeiros heróis. Aqueles que são capazes de se controlar. O homem que é capaz de parar de fumar no sábado, desde sexta-feira à noite até sábado à noite, este ele pode parar qualquer hora. A prova que se Yom Kippur cai de repente numa quarta, ele vai parar quarta-feira. É só uma questão de controle, de autocontrole. E isto, o judaísmo dá uma força tremenda para isto. Comida certa, na hora certa. A mulher na época certa. Fumar quando pode. E assim em diante. O judaísmo ensina a verdadeira liberdade. A liberdade não é ser escravo do seu instinto. Que cada vez que você sente vontade, tem que puxar um cigarro. Não, isto não é liberdade. Isto é escravidão. Qualquer homem que consegue não pecar, ele é alimentado Miziv HaShechinah. A própria divindade alimenta ele. Palavras extraordinárias. Os nossos sábios no Talmud não falavam em exagero. Quando eles usam palavras destes, deve ser algo especial. E aliás, nós temos um exemplo disto. Um exemplo bíblico de uma figura que conseguiu se conter até na última hora. Quem é este exemplo? Yosef HaTzadik, José. Yosef, ele é chamado de Tzadik. Na nossa religião, nós não temos muita gente chamada de Tzadik, o justo. Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, nosso patriarca, Moshe Rabbeinu, nosso mestre. Mas a gente fala de Yosef HaTzadik, o justo. Por quê? Porque Yosef, ao contrário dos seus irmãos, os seus irmãos eram pastores. Ser um pastor com rebanho e andar longe das cidades e meditar sobre a grandeza do Criador quando se anda entre as montanhas e os desertos, isto é fácil. Ou pelo menos relativamente fácil. Lá você está longe também dos desejos das grandes cidades. Yosef se tornou vice-rei do Egito, que era a potência máxima naquela época. E ele tinha acesso a todas as riquezas possíveis. Yosef era uma figura importante. Era bonito fisicamente. Trabalhava na casa de Potifar antes de ascender ao reinado. E a Torá nos diz, bem claramente, que a mulher de Potifar tentou seduzi-lo 100 vezes. Todo dia ela vestia uma outra coisa. para atrair a atenção dele. E Yosef soube guardar seus olhos. Todo dia ele inventava uma outra desculpa. Primeiro tentou aqui charme deste tipo, chamei perfumes, tudo o que vocês querem. Não funcionou. Depois ela foi com força. Falou, cuidado, se você continua assim, eu vou lhe rebaixar da sua estatura. Yosef disse, Hashem Zokef Kefufim, Deus levanta os inclinados. Vou te colocar na prisão. Ele fala, Hashem Matira Surim. Eu vou cegar seus olhos. Hashem Pokeach Ivrim. Para tudo ele tinha uma resposta. Até com um belo dia ela não aguentava mais. Porque afinal a palavra Isha vem da palavra Eish, fogo. É um fogo que tem que saber canalizar, senão incendia forte. É um belo dia, quando o marido não estava, ela aproveitou com toda a força. Levou ele quase para a cama, tirou a roupa. Mas Yosef se conteve. E Yosef não pecou. E os nossos sábios dizem, por que que Yosef não pecou? Porque Yosef, naquele momento, fechando os olhos, visualizou o rosto, o semblante bonito do seu pai Yaakov, o velho patriarca, com uma pureza, com aquela barba branca. Ele viu na frente dele. E Yaakov estava dizendo para seu filho, Yosef, o sumo sacerdote, no futuro, andará com 12 pedras, uma para cada tribo. Você gostaria que a sua pedra falta lá? Só isto bastou de um pai falar para seus filhos. Você gostaria que a sua pedra não esteja presente? E Yosef não pecou. Yosef fugiu. Acabou na prisão, porque ela inverteu toda a história, que a gente sabe muito bem. E o Talmud nos diz uma coisa fantástica. Que naquele momento, Deus resolveu dar uma recompensa para Yosef. E disse o seguinte, Yosef, você não transgrediu o sétimo mandamento. Qual é o sétimo mandamento? Não cometerás adultério. Era uma mulher casada. Você não transgrediu o oitavo mandamento. Qual é o oitavo mandamento? Não roubarás. Você vai ter, na hora de inauguração do templo, 2 filhos, não um como cada um, que vão trazer a sétima e a oitava oferenda, que isto são Efraim e Menashe. No final, entre as 12 pedras, 2 são de Yosef, não uma apenas. Nós tivemos na nossa história outros casos. Um caso talvez que vocês não conhecem. Um homem que se chama Palti Ben Laish. Pouco conhecido, mas uma figura bíblica. Palti Ben Laish. David acabou casando com a filha do rei Saul. Todo mundo conhece o episódio quando David matou Golias. Saul tinha prometido a aquele homem que mata Golias, eu dou minha filha em casamento. E David casou com Michal Bat-Shaul, uma mulher exemplar. Acontece que David acabou brigando com Saul. Todo mundo sabe isto. Se tornaram um pouco inimigos numa época. Apesar que David era o melhor amigo do filho de Saul, Jonathan. E um belo dia Saul tentou anular o casamento. Achou várias brechas na lei e achava que o casamento com Michal está anulado. Que fez Saul? Pegou Michal e deu ela em casamento para Palti Ben Laish. Um homem, Palti, filho de Laish. Sabe o que Palti Ben Laish fez, senhores? Ele pegou sua espada na primeira noite nupcial e colocou ela entre a sua cama e a cama da Michal. e disse: eu não vou lhe tocar por o resto da vida, porque eu sei que você pertence a David. No mesmo quarto, sem ninguém olhando, não tinha câmeras, estava sozinho, aparentemente estava casado, o sogro queria, estava tudo lá, o que faltava? Palti Ben Laish não tocou em Michal. Boaz, quando conheceu a Ruth no campo, não havia ninguém. Era uma noite escura. Esperou a hora certa. E não falta histórias dentro do judaísmo de uma moderação, de um controle. Isto que o judaísmo nos ensina. De vez em quando, um pouquinho da abstinência controlada. Prishut meviali de tahara, traz para pureza. Zehirut, a moderação, meviali de zrizut, traz a agilidade. Tudo isso são qualidades. Eu volto a repetir, o judaísmo não preconiza uma vida da abstinência. No judaísmo tem que casar. E a primeira mitzvah dentro da Torá é crescer e multiplicar-se. Sem dúvida nenhuma. Mas tudo na hora certa, com a pessoa certa. Afinal, nós temos uma história linda no Talmud. Um homem chamado Rabbi Hanina Ben Dosa. Este Rabbi Hanina Ben Dosa era uma figura especial. Na cidade dele havia um ninho de cobras. E lá as cobras já tinham picado muita gente. Já tinham morrido. Um belo dia, pediram para Rabbi Hanina Ben Dosa dar uma olhada lá. Ele saiu do Bet Midrash e foi até lá e colocou seu pé e a cobra picou Rabbi Hanina. Na hora, morreu a cobra. Naquele momento, disseram no Bet Midrash, naquela academia talmúdica, cuidado do homem que encontra uma cobra. E cuidado da cobra que encontra Rabbi Hanina Ben Dosa, porque não é a cobra que mata, é o pecado que mata. Rabbi Hanina Ben Dosa era tão puro, nenhuma cobra não podia fazer absolutamente nada com ele. Quando o judaísmo nos ensina que um homem deve se cuidar, existe dentro do judaísmo uma lei que se chama Yichud. É a lei da intimidade. É proibido a um homem fechar-se totalmente num quarto escuro com a chave com uma mulher, se não é a esposa dele. Por quê? Porque um homem é um homem. Uma mulher é uma mulher. O homem tem que se cuidar. O homem não deve se aventurar. O homem não deve passear sozinho horas e horas durante a noite com uma esposa estranha. São leis dentro do Shulchan Aruch. Porque afinal o herói é aquele que sabe controlar-se. E por isso uma coisa interessante, o Talmud pergunta, por que as leis das proibições das relações ilícitas se encontram na Torá do lado do casamento? Interessante. De um lado fala das proibições, se chama em hebraico arayot, e do outro lado fala de kiddushin. Kiddushin é o casamento, porque em hebraico o casamento significa a santificação, como kiddush sexta-feira à noite. É algo sagrado. O homem unir-se à sua esposa é algo extremamente sagrado. Então, o que acontece? Diz o Talmud, kolaporesh min arayot, Nikra Kadosh. Aquele que se afasta da libertinagem, ele adquire santidade. Automaticamente. É por isso que estas duas porções na Torá estão uma do lado do outro. Existe uma história no Talmud. Fantástica. Um homem, um sábio, chamava Rabbi Broca. Este Rabbi Broca foi na rua, no mercado, no shuk, como o Talmud diz, e lá ele encontrou Eliyahu Anavi, au profeta Elias. Ele, curioso como ele era, perguntou, me fala, quem aqui é Ben Olam Haba? Quem você está vendo aqui que merece o mundo vindouro? Eliyahu Hanavi olhou aqui, lá, e falou, este. Um estranho não parecia nada de especial. E o Broca chamou ele. Rabi Broca, desculpa. Perguntou para ele, Mama Asecha, o que você faz? E este homem disse que ele é um carcereiro. Ele trabalha na prisão. E na prisão, ele se cuida de uma coisa. Tem uma prisão para homens e tem uma prisão para mulheres. Tem células separadas, uma perto do outro. À noite, ele fica cuidando das moças, para elas não serem prejudicadas. Porque muitos prisioneiros, muitas vezes, querem se aproveitar da situação. Ele simplesmente mantém a ordem, mantém a distância, mantém a moral dentro da prisão. E o Talmud diz, esta função dele levou ele para o Olam Haba. Olha como uma coisa interessante, porque no judaísmo esta parte é tão importante, mas tão importante, este controle, esta forma de permitir que o que Deus quer que seja íntimo, seja bonito, seja preservado, e o que é promiscuidade, e atrapalha apenas ao resto do relacionamento. A Torá não proibiu a promiscuidade porque não é puritanismo, porque não é paixão. A Torá preconiza a paixão, amor. Sem amor não há paixão. E se não há paixão, não há uma vida física, um relacionamento físico e sexual saudável. É por isso que a Torá não permite. Porque sem amor é como a prostituição. Não tem sentido. É imoral. Deus quer que o que a gente faz, façamos realmente com toda a nossa intenção. Não pensando em outras. Mas façamos isto realmente com toda a nossa intenção, como se deve. E por isto, que dentro do judaísmo, e aqui nós terminamos esta noite, a gente sabe que o judaísmo nos ensina a elevar nossas paixões, a canalizá-las da forma correta, com a pessoa correta. No altar, quando havia altar em Jerusalém, no templo, o que se fazia? Pegava o sangue do animal, e o sebo do animal, a gordura, e queimava. O próprio animal ficava para os donos, para os proprietários. Mas a gordura, o sebo, era consumido. Que é a gordura? Os prazeres. O homem tem que saber elevar os prazeres deles. Para serem prazeres corretos. A gente tem que pegar nossas paixões e nossos desejos que eles andam na direção correta. E por isso que no Shema Israel, a gente fala Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Amarás o Eterno teu Deus com todo o teu coração. O que significa com todo o teu coração? Bechol levavecha com dois bet. Com os dois lados do coração. O grande desafio do homem é pegar o lado esquerdo do coração, o que nós chamamos a mal inclinação, e também servir Deus com ela. Conseguir pegar as nossas paixões e levantar e elevar elas. E para isto existem dois caminhos, diz a Hassidut. Tem itkafia e ithapra. Você pode subjugar os teus desejos, dominá-los é uma forma, e mais elevado ainda é transformá-los. Ithapra. O homem que nasceu com uma vontade sanguinária, ele gosta de sangue, poderia tornar-se um assassino, que Deus nos livre. O judaísmo desvia ele se tornar um shohet. Ele faz o abate ritual, um cirurgião, um mohel. Ele conseguiu transformar esta vontade que estava negativa num serviço elevado para a sociedade e para Deus. Isto se chama Ithapra. É isto que a gente precisa. Rezar, se esforçar, trabalhar consigo, cada um, para poder conseguir que a gente seja moderados, controlados, conter as nossas paixões e as nossas vontades, usar a força da Torá com isto, usar a força do judaísmo, Kadesh et Atzmecha b'mutar lach, santificar nossos atos, porque aquele que consegue fazer isto, ele se aproxima da santidade, da pureza. Santificar nossos atos profanos no trabalho, na hora de comer, na hora de casar e assim diante. E com isto o homem consegue uma elevação, consegue a se afastar destas duas teorias que mencionamos no início, que não são judaicas. Não precisa se afastar do mundo e viver na abstinência. Não precisa jejuar e não precisa santificar o corpo e viver sodorgias. Dá para ter uma vida saudável e moderada. E terminando apenas com uma pequena história hassídica, conta-se que uma vez um grande rebbe, um grande mestre, levou seu filho jovem para mergulhar-se num mikve, para adquirir mais pureza. Mas naquela região não havia um mikve, era um rio, bem frio no inverno. Ele levou o menino e os dois foram se mergulhando dentro do mikve, dentro da água do rio gelada. O menino jovem colocou o pé lá dentro, começou a falar, ai, 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 está frio. Era muito, muito frio para o menino. Finalmente acabou se mergulhando. Quando você sai da água fria, você sente um calor tremendo. Depois ele falou, oi, oi, estava muito, muito quente. Seu pai disse, é isto a lição que eu queria que você aprendesse. Quando um homem faz um pecado, primeiro vem o oi, 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 parece bom. E depois que vem o ai, 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 ai. Quando um homem faz uma mitzvah, talvez vem primeiro ai, 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 mas depois vem oi, 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 que está muito bom. Muito obrigado.